É assim, é como os outros ganhámos em bom tempo. A história é horrível. Mas é, vai salvar. Está bem, está bem. Liga logo, não te deixes arrastar. Eu sou a única, que trabalha. Então vá, um beijo.
Bom dia, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, peço desculpa pelo meu atraso, que já começa a ser habitual todas as manhãs, mas é justificado, é justificado. Senhoras e senhores deputados, temos várias informações, porque tivemos um período sem reunir. Começo por dizer aos senhores deputados, como sabem, integrei a delegação da senhora Presidente na visita à Angola, e tive a oportunidade de reunir com a Comissão Parlamentar de Saúde da Assembleia Nacional de Angola. Os deputados dessa comissão manifestaram a vontade de visitar Portugal, de intensificarem um intercâmbio parlamentar entre as duas comissões, o que me pareceu bastante oportuno. A Presidente da Comissão é uma médica e é filha do ex-presidente Agostinho Neto. É uma pessoa muito qualificada, muito razoável e conseguiu, apesar de algum clima de tensão em geral, que naquela comissão, naquela reunião, existisse uma harmonia entre deputados. Estive eu e o deputado do Partido Ecologista Os Verdes, que nós pudéssemos, como é que eu ia dizer, manifestar a nossa intenção de intensificar essas relações. No próximo ano, eu tenciono, pois, pôr a questão à senhora Presidente da Assembleia e poderíamos, caso os seus deputados estivessem de acordo, fazer uma proposta de programa para que a Saúde da Assembleia Nacional de Angola viesse aqui ao Parlamento. Outra informação prende-se com a que foi prorrogado o prazo do Grupo de Trabalho da PMA por mais 90 dias, não foi?
Exato.
Por mais 90 dias. Há vários pedidos de informação sobre a situação em que está a lei da PMA, mas peço aos deputados que integram o grupo de trabalho que façam um esforço no sentido de intensificar o trabalho que está por fazer. Eu sei que já está adiantado, seja como for, já estamos há muito tempo com este grupo de trabalho, há esta prorrogação e seria bom não termos que prorrogar ainda mais. Alterações de deputados na comissão. Houve vários e temos desde já aqui o Sr. Deputado, vários deputados. Temos do grupo parlamentar do PS o deputado. Eu vou pedir aqui à doutora Luísa para informar que isto é um bocadinho confuso. Faz favor.
Houve várias alterações, mas que depois foram sendo sucessivamente alteradas. A primeira pois, mas é difícil porque são deputados diferentes. Primeiro tinha cessado o deputado Filipe Neto Brandão e a deputada Elza Paes e entrariam o José Junqueiro e Sandra Ponteira. Entraram como suplentes José Junqueiro e João Paulo Correia. São sucessivas informações que tivemos. E os deputados Elza Paes e João Paulo Pedrosa passariam a exercer as funções de suplentes.
Entre... a situação de agora.
Pois, mas, não... mas isso é a lista. Atualmente, tanto perderam a qualidade de membros efetivos o deputado Manuel Pizarro e Sandra Pontedeira, e o deputado Filipe Neto Brandão entrou como deputado efetivo.
Pronto, os grupos, não?
Os outros grupos não têm nada.
Pronto. O que é isto?
É da história que era o top de agendamento, e o Mundial de Saúde, isto está a virar a comissão.
Sim, mas isto vou depois. Pronto, senhores deputados, para já são as informações que tenho a dizer, a fazer, de qualquer forma haverá mais, porque tenho aqui vários pedidos para a celebração, por exemplo, para a celebração do Dia Mundial de Saúde, etc., mas preciso de ponderar melhores e na próxima reunião vou informar. A título de informações é tudo. Vejo estar aqui a senhora deputada secretária da mesa, como de gosto, venha sempre, senhora deputada. Temos agora a apreciação e votação das atas 110 e 111, relativas aos dias 30 de outubro e 4 de novembro. Espero que já tenham lido, vou pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Tenho agora a discussão e votação do relatório final de uma petição, mas antes disso, e a pedido da senhora deputada relatora, não é a senhora deputada relatora, a senhora deputada secretária, pediu-me para antecipar o ponto 5 para o ponto 3, se não vissem nenhum inconveniente, porque tem outros compromissos inadiáveis e na primeira comissão. Eu penso que já é hábito fazermos estas mudanças e termos esta flexibilidade na ordem de trabalhos e daria desde logo a palavra ao Sr. Deputado Relator Filipe Neto Brandão sobre a petição pelo Hospital de Águeda e melhor saúde na região. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Como todos sabem, a natureza de relatórios relativos a petições tem uma natureza descritiva e, portanto, objetiva, e nesse pressuposto foi elaborado este relatório, parecer, que obviamente começa por enquadrar a petição descrevendo aquilo que são as suas, que releva para as suas consequências políticas imediatas, que é o número de assinaturas. Portanto, trata-se de uma petição com mais de 4 mil assinaturas, bastante mais, aliás, mais de 10 mil, 11.204, para ser mais concreto. Ela é subscrita com o primeiro signatário cidadão Gil Nadais, que tem a acumula com a qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Águeda. E, como vem referido no capítulo 2º, objeto da petição, o objetivo da petição é que a Assembleia da República torne suas as preocupações de cidadãos de Águeda e da região, recomendando ao Governo a demissão do atual Conselho de Administração, bem como a implementação do Plano de Desenvolvimento Estratégico do Centro Hospitalar de Baixo Foga. Em síntese, os peticionários pretendem que o Hospital de Águeda inverta o processo de perda de serviço a que vem assistindo, segundo aquilo que tiveram a oportunidade de escrever. Enquadram a situação referindo o histórico do Hospital de Águeda, nomeadamente que em finais do século passado chegou a afirmar-se no contexto nacional como centro de excelência, nomeadamente na especialidade de ortopedia. Porém, com a entrada em funções do atual Conselho de Administração, o hospital terá começado a perder valências e portanto, capacidade de resposta às solicitações que lhe são dirigidas. Referem ainda que existe um plano estratégico apresentado pelo Conselho de Administração para o Centro Hospitalar de Baixo Voga, onde o Hospital de Águeda se enquadra, sendo certo que, em seu entender, é vago, pouco estruturado e incipiente. No capítulo 3º, análise da petição, portanto, a descrição das consequências legais da existência de mais de 4 mil assinaturas e, portanto, como os senhores e senhoras deputadas bem sabem, esse facto faz com que se torne obrigatória, além da audição dos peticionários, a discussão em sessão plenária, que será, obviamente, agendada no pressuposto da aprovação deste relatório. Devo dizer, porque entendi escrevê-lo, que eu próprio solicitei em 31 de julho ao Ministério da Saúde esclarecimentos complementares sobre este assunto, não tendo, porém, obtido até ao momento qualquer resposta. No capítulo 4, refiro as diligências que foram, entretanto, efetuadas, nomeadamente a reunião que houve com os peticionários no dia 6 de novembro, e nessa data não antes, porque houve um esforço de convergência de agendas, como compreenderão, não é fácil fazê-las coincidir. De qualquer modo, nesse dia, os peticionários reiteraram o teor da petição, referiram, entretanto, terem sido recebidos pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel Teixeira, porém, fizeram questão de referir que o Sr. Governante em causa desconhecia a matéria, portanto, aliás, não é matéria que lhe esteja distribuída por delegação de competência, e, portanto, terá sido, o juiz é meu, mas uma audiência de cortesia mais do que de uma reunião de trabalho. Refiro que nessa reunião estiveram presentes, além de mim próprio, como é óbvio, não, senão a reunião não teria ocorrido, a senhora deputada Carla Rodrigues, o senhor deputado Pedro Nuno Santos e a deputada Paula Cardoso, com a particularidade de todos eles eleitos pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, onde a Águeda, como é concebido, se integra. E, portanto, em conclusão, nada obsta à sua discussão em plenário e que, portanto, o que se propõe, sendo certo que, de igual modo, se propõe que, a quando do seu agendamento, seja dado conhecimento aos peticionários para querendo poder assistir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já agradeço as palavras amáveis que me dirigiu.
Nada,
é sempre um prazer
sempre,
estar nesta comissão. Eu queria, antes de mais, agradecer e felicitar o Sr. Deputado Fernando Brandão pelas diligências que efetuou no sentido de ouvir e dar o rumo normal a esta petição. De facto, esta é uma pretensão, esta petição consubstancia uma pretensão e um receio, um temor da população da Águeda em relação àquilo que vem assistindo e que vem acontecendo ao seu hospital, nomeadamente na perda de valências e na desinformação, mais até do que na perda de valências, na desinformação que tem sido constante entre aquilo que nos é anunciado que será o desenho final deste centro hospitalar de Baixo Voga, que desde que foi constituído tem tido várias nuances em relação à Águeda, e se um dia será assim ou no dia seguinte já será de outra forma, e isso, de facto, é essa insegurança, esse desconhecimento e essa falta de estratégia ou de plano sobre como é que no final de toda esta reestruturação que vai ser objeto dos três hospitais, Águeda, Aveiro e Estarreja, o que é que ficará em cada um deles, que de certa forma levou a este desassossego, digamos assim, inquietação da população de Águeda e que a levou a fazer esta petição. Eu subscrevo na íntegra aquilo que aqui foi escrito nesta petição pelo meu colega Filipe Neto Brandão, que aliás acompanhou comigo parte desta história, ou melhor, desta novela, entre aspas, e portanto agradeço desde já o trabalho que ele elaborou e, de facto, espero que daqui resulte uma recomendação ao Governo no sentido exposto na petição. Pese embora eu não me reveja muito nos pedidos de demissão, sendo certo que nós também não temos competência para isso e, portanto, é um pedido de certa forma inócuo e não vou dar a relevância que daí possa vir. Quanto de facto ao desenvolvimento de forma assertiva de um plano estratégico e que seja dado conhecimento à população de Águeda e à sua autarquia, isso sim, mas de resto, todo o resto eu me revejo e, portanto, reitero os agradecimentos pelo trabalho desenvolvido e espero que tenha alguns frutos esta petição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados aqui presentes e também o Sr. Deputado Pedro Filipe Neto Brandão pela redação deste parecer. Dizer que, relativamente a esta questão do Hospital de Águeda, O Partido Comunista Português, muito embora não tenha um deputado eleito por Aveiro, tem feito um acompanhamento desta situação e já fez iniciativas, nomeadamente questionamentos ao Governo sobre o desmantelamento, porque é exatamente isto que está aqui a suceder, é o desmantelamento do Hospital de Águeda. E, nesse sentido, vemos com, de facto, muita preocupação aquilo que se está a passar neste hospital. Aliás, aquilo que se está a passar no Hospital de Águeda espelha bem aquilo que se está a passar no Serviço Nacional de Saúde por todo o país. E põe a nu, efetivamente, aquele discurso demagógico e populista do Sr. Ministro da Saúde, que preserva e está muito preocupado com o Serviço Nacional de Saúde. Ora, aquilo que esta realidade demonstra é exatamente o contrário. Não há uma preocupação com a preservação do Serviço Nacional de Saúde, não há uma preocupação com prestar às populações um Serviço Nacional de Saúde de qualidade e em quantidade, e por esses aspectos nós continuamos a manifestar essa preocupação. E também, permitam-me que diga aqui, que considero que, ou consideramos que é uma falta de respeito o gabinete do Ministério da Saúde não ter respondido a uma solicitação desta comissão. Foi pedido um parecer ao Ministério pelo deputado relator sobre o Hospital de Águeda e a resposta foi ausência de informação. E esta ausência de informação, no nosso entendimento, tem a ver com isto, com um desrespeito, mais uma vez, por um concelho, pelo Concelho de Águeda, e sobretudo pela população de Águeda. E nós queremos aqui que isso fique vincado. Julgo que não dignifica esta atuação do Governo e revela um desrespeito pela Assembleia da República. E que aqui queremos notar, de facto, relativamente a um desenvolvimento da nossa posição sobre esta situação, remetê-la-íamos para a discussão quando no plenário.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não vejo mais pedidos de palavra sobre este relatório. Cumprimento também o Senhor Deputado pelo trabalho produzido. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Vamos então agora passar à discussão. Tenho aqui a discussão e votação do relatório final da petição cujo objeto é pretendem que o dia 20 de outubro seja considerado Dia Nacional da Paralisia Cerebral. Tenho aqui como relatora a senhora deputada Conceição Caldeira. Passo-lhe desde já a palavra para apresentar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. A petição 269 deu entrada nesta Assembleia no dia 10 de junho. Inicialmente tinha apenas uma subscritora, tendo posteriormente sido apresentada uma lista com mais 5.001 assinatura. A presente petição tem, como já a Sra. Presidente referiu, o objetivo de instituir o dia 20 de junho como o Dia Nacional da Paralisia Cerebral, a exemplo do que acontece já noutros países. Esta petição reúne os requisitos formais e os seus subscritores estão devidamente identificados. Pelo facto de dispor de mais de 5.000 assinaturas, deverá esta petição ser apreciada em plenário da Assembleia da República. Com esta petição pretende-se sensibilizar e mobilizar a sociedade civil, bem como os profissionais das áreas da saúde, da educação e da segurança social, para a importância do diagnóstico precoce e respectivo acompanhamento ao longo da vida. Atento ao objeto da petição, entendido ver proceder à audição da Federação Portuguesa das Associações de Paralisia Cerebral e solicitar informação ao Ministério da Saúde. Na audição, os peticionários reiteraram as razões já expressas e que fundamentaram a petição e do Governo, através do ofício remetido pelo chefe de gabinete, Sua Excelência, o Sr. Ministro da Saúde, recebemos a informação que eu passo a citar. Ponderados os argumentos aduzidos pelos peticionários, assim como os objetivos apontados para a criação daquele Dia Nacional, ouvidas as diversas instâncias dirigentes e técnicas, não se colocam quaisquer obstáculos a uma proposta positiva à solicitação feita pelas Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral. Citei. Embora a opinião da relatora seja de elaboração facultativa, optei por manifestar desde já a minha opinião, até porque fiquei muito sensibilizada com o que li sobre a paralisia cerebral e também sobre o que os peticionários adiantaram na audição que se fez. Considerando que a paralisia cerebral é, em regra, causada na criança por hemorragias, por deficiência na circulação cerebral ou falta de oxigênio no cérebro, traumatismos, infecções ou nascimento prematuro, reveste-se da maior importância o esforço que se possa fazer na divulgação das causas desta doença, esclarecendo a população e sensibilizando os profissionais de saúde. Por tudo isto, considero que a institucionalização do Dia Nacional de Paralisia Cerebral deve e pode seguramente contribuir para melhor alcançar os desiderados que há pouco referi. Parece-me, pois, que é inteiramente justificada a pretensão dos peticionários e por isso gostaria de pôr à consideração de todos os grupos parlamentares a possibilidade de apresentação conjunta de uma iniciativa parlamentar que institua o dia 20 de outubro como o Dia Nacional da Paralisia Cerebral. Mas como o que efetivamente é votado nesta sede é o parecer e o relatório, proponho que se aprove o parecer constante do presente relatório e que o mesmo seja remetido à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República e que seja publicado na íntegra no Diário da Assembleia da República. Pelo número de assinaturas, como já referi, deverá esta petição ser discutida em plenário e o presente relatório, proponho ainda que o presente relatório seja enviado à Sua Excelência Ministro da Saúde e aos peticionários. Também deverá ser dado conhecimento deste relatório, bem como das providências adotadas. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este relatório? Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Deputada Conceição Caldeira pelo relatório que aqui nos apresenta e gostávamos de dizer o seguinte: este tipo de petições remete-nos para uma reflexão que tem a ver com a criação de dias nacionais e de dias mundiais que pode ser de algum modo questionável. Eu própria confesso que em alguns casos também acho que há uma proliferação que se torna até prejudicial, mas se isso é uma das leituras que podemos ter, também entendo que a existirem dias nacionais, e no caso das doenças existem muitos dias nacionais que são dedicados especialmente a determinado tipo de doenças, achamos que esta da paralisia cerebral merece, sem dúvida, à semelhança de outras, que nós dediquemos um dia. Já bem sabemos que podemos fazer pouca diferença na vida das pessoas que não passa por esta iniciativa, mas de algum modo pode servir para sensibilizar a comunidade em geral, a população, os profissionais e dessa forma também até a afetação de recursos poder ser diferente, porque há um dia, pelo menos no ano, em que os órgãos de comunicação social e tudo isso se dedicarão mais a esta problemática e, portanto, nós entendemos que faz sentido e acompanhamos a proposta da Sra. Deputada Relatora, que percebemos que também é compreensível que tenha ficado sensibilizada, porque presume-se que o contacto com esta realidade seja de facto chocante, porque normalmente se trata de crianças e porque se encontram em situação de grande debilidade. Compete exatamente a esta comissão também fazer esta pressão e estas medidas políticas que são simbólicas, mas que podem fazer alguma diferença na vida destas pessoas e por isso nós acompanharemos a proposta que nos é apresentada pela Sra. Deputada Relatora, pois em plenário comunicá-la-emos, mas desde já assumimos aqui a nossa concordância com aquilo que aqui é dito. Só queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade, que provavelmente podia ter estudado e me informado sobre isso. Porquê que é o dia 20 de outubro? Há alguma razão especial para ser este dia? É só uma curiosidade que não sei.
Só um momento, senhor. Eu não sei se mais algum dos seus deputados... Era bom ser no final, porque é uma...
Reiterando os cumprimentos já manifestando a nossa opinião, já não preciso de intervir mais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo, que inicia a sua atividade nesta comissão. Há pouco, quando anunciei as substituições, não referi o Sr. Deputado João Rebelo, mas ainda bem que não o fiz, porque assim posso fazê-lo com a sua presença. Seja bem-vindo a esta comissão. Vem substituir o deputado João Serpa Oliva, que pediu a suspensão do mandato pelos motivos que todos nós conhecemos e que o Sr. Deputado nos quis endereçar um e-mail. E, portanto, o Sr. Deputado João Rebelo tem a palavra, mas desde já seja bem-vindo a esta comissão. É com muito gosto que lhe temos cá. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e sobretudo o prazer de ter a Sra. Presidente como Presidente, que eu conheço há muitos anos e tenho o prazer de trabalhar com a Sra. Presidente noutros assuntos e fico muito satisfeito de ter também a Vossa Excelência como Presidente. Também a cumprimentar os meus colegas aqui presentes, também a informar que eu sou suplente desta comissão, mas não deixarei de tentar participar o máximo possível, quando não for incompatível com as outras comissões, e finalmente a substituir, venho substituir alguém que era substancialmente melhor preparado do que eu para estes assuntos, que é o deputado Serpa Oliva. Com muita pena, ouvemos, pelas razões que conhecem, suspender o mandato, mas Deus queira que dentro de alguns meses e por razões muito positivas ele regresse aqui às funções que desempenhou com tanta qualidade. Eu gostaria de cumprimentar a senhora deputada Maria da Conceição Caldeira. A primeira pergunta que eu tinha, de facto, já a senhora deputada Luísa Salgueiro fez, tem a ver especificamente a razão do dia, mas vai nos responder a isso. A segunda, eu pessoalmente tenho reservas sobre instituir tantos dias sobre tantos assuntos e, como saberá, o meu grupo parlamentar, quando se discute esses assuntos, tem, enfim, cautelas objetivas para a instituição destes dias. Mas também não gostaríamos de ser aqui os únicos a manifestar estas reservas, porque a senhora deputada e bem referiu-se à atuação que terem feito as pessoas que trabalham nesta área, nomeadamente enfim, pais e familiares de pessoas que têm infelizmente este drama objetivo. Pode ser importante eventualmente para alerta, não é evidente que isto seja aprovado na Assembleia da República e esse dia seja criado, mas podemos arranjar alternativas objetivamente aqui no próprio Parlamento para alertar para este assunto, mas faço referência ao relatório da senhora deputada na qualidade do mesmo e fica aqui portanto a pergunta objetiva e a segunda as nossas reservas quanto a este, são tantos dias que existem não só nestas questões mas outras, acaba por de certa maneira banalizar a própria não sendo esse o objetivo, obviamente não é isso que eu quero dizer, mas acaba por ter um efeito de banalização na sua própria institucionalização. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, só quero lembrar também que nos últimos anos não tem sido prática instituir dias nacionais nem internacionais, porque há uma prática corrente no Parlamento. Mas é evidente que isto vale o que vale. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento a Sra. Deputada pela elaboração deste relatório que nos traz aqui hoje e que foi aqui apresentado. Eu queria, antes de mais, dizer que compreendemos por parte das associações e dessas instituições todo o objeto e preocupação que sustentam e que constam desta petição. E consideramos que são efetivamente justas, né? Ou seja, há necessidade de consciencializar, há necessidade de mais informação, há necessidade de maior apoio. Não há dúvidas em relação a isso e são matérias que também nós nos sensibilizamos e que consideramos que é necessário, de facto, intervir mais sobre esses aspectos e apoiar também mais estas pessoas, estas famílias. Agora, há aqui um aspecto que é importante que nós possamos refletir conjuntamente e eu ia um pouco ao encontro daquilo que a senhora Presidente referiu agora, porque de facto creio que nos últimos anos tem sido prática da Assembleia da República de não instituir oficialmente, vá colocando desta forma, esses dias. Eu penso que não será por nenhum menosprezo em relação às questões que nos trazem, muito pelo contrário, mas teríamos depois a necessidade de ter critério para a criação desses mesmos dias, porque uns, porque não há outros, e eu acho que isso criaria, se calhar, mais alguma expectativa e talvez até conflitualidade que não seria desejável com a Assembleia da República. Mas há um aspecto que eu penso que é importante e que nós podemos também transmitir isso, é que nada impede que essas instituições possam, neste caso concreto é o dia 20 de outubro, que possam nesse dia 20 de outubro considerá-lo, de facto, como o dia da paralisia cerebral e que possam efetivamente ter o conjunto de ações e instituir, ou seja, às vezes a prática em si do dia-a-dia acaba por afirmar esse mesmo dia e pode ser se calhar o contributo e o caminho para aquilo que estas associações aqui nos trazem e aqui colocam, porque de facto a nossa preocupação é, e penso que essa é uma reflexão e uma ponderação que nós deixamos e penso que todos nós, todos os grupos parlamentares a devem fazer, não é, sobre esta questão de criação de dias ou não, e depois porque é que se criam uns, não criam outros, e porque é que a gente depois vai a umas áreas e não vai a outras. Mas penso que mais importante que isso é as próprias associações podem não assumir como tal. E assumindo como tal, todos esses objetivos que estão aí colocados podem ganhar essa força mobilizante, de facto, procurando mobilizar as várias entidades. Eu acho que nada impede, se essa associação quiser fazer uma iniciativa e pedir a colaboração ou o apoio da Assembleia da República. Aliás, a Assembleia da República tem dado apoio, e a própria Comissão, a imensas iniciativas, a imensas atividades, umas aqui dentro, outras lá fora, e eu penso que esse pode ser um caminho útil, um caminho também que, de facto, de valorizar e de acompanhar essa pretensão, e mais importante que isso, né, o que está subjacente, que é, de facto, a informação e o apoio que é necessário que essas associações sentem, que as famílias e que as pessoas sentem, que eu acho que esse apoio poderemos dar sem haver esta necessidade da formalização. Não é? Ou seja, porque pode-se afirmar por si, era esta mais a questão que nós queríamos deixar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concordo plenamente com essa visão de que o Parlamento pode continuar e intensificar a ajuda que tem dado através de iniciativas. E agora passo a palavra à Sra. Deputada para responder e para prestar os esclarecimentos que entender. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Em relação à pergunta que, como foi feita, o porquê do dia 20, essa mesma pergunta eu também fiz aos peticionários, e a resposta que obtive era que o dia 20 de outubro já era o dia em que se comemorava, portanto, ou que se chamava atenção para esta problemática, e a nível internacional havia diversos países que já tinham instituído este dia, e portanto foi o motivo porque optaram por propor este dia. Eu acompanho as preocupações, e o Grupo Parlamentar do PS também acompanha as preocupações quando se diz que não se devem banalizar estes dias, mas de qualquer modo permitam-me que, pelo que eu ouvi dos peticionários, pela literatura que nos deixaram também, pelos testemunhos de pessoas que têm conseguido fazer a sua vida, e são casos de sucesso em termos profissionais, porque tiveram apoio, eu acho que é importante sensibilizarmos todos os poderes, o civil e o político, para esta problemática, para que se possa atuar na prevenção, quando sabemos, e pelos motivos que eu já disse, muitos destes casos de paralisia acontecem no momento do nascimento. E depois também o apoio que se pode dar a estas pessoas para que elas possam ter uma vida digna e que possam ter e serem autónomos, como eu vi alguns, apesar de todas as dificuldades. Ficaria muito contente, nós ficaríamos muito contentes que os outros grupos parlamentares também acompanhassem esta nossa intenção, mas até ao final do ano o grupo parlamentar do PSD vai avançar com um projeto de resolução. E mais uma vez gostaria que todos os grupos parlamentares acompanhassem, e até ao final do ano, para que no próximo ano já se possa comemorar o dia 20 de outubro como o Dia Nacional da Paralisia Cerebral. Atendendo também ao facto de que as instâncias e o Ministério da Saúde também não manifestou qualquer oposição, e tendo já ouvido entidades técnicas e as associações, e, portanto, nós iremos, então, avançar com esse projeto de resolução. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, vou pôr à votação este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade, e cumprimento a Sra. Deputada pelo trabalho e pela participação que trouxe também, e pelas sugestões que surgiram no âmbito da discussão deste relatório. Senhoras e senhores deputados, no ponto 4, tínhamos um relatório final de uma petição que vai ser alterado para a próxima reunião, mas eu sugeria que pudéssemos substituir este relatório pela apresentação de outro que já está feito, e assim avançávamos no trabalho. Foi enviado hoje de manhã, que é sobre uma iniciativa legislativa, iniciativa europeia, legislativa europeia, que se prende com, relativa aos medicamentos para uso pediátrico. Eu pergunto aos seus deputados se por acaso tiveram conhecimento e puderam, embora em cima da hora, ler o relatório. Se estivermos em condições... Muito bem. Então, só um momento. Faz favor, Sra. Deputada Carla, Paula Santos.
Muito obrigada. Senhora Presidente, nós não queremos criar nenhuma dificuldade, mas a verdade é que este ponto não estava na ordem
não,
de trabalho.
Não, por isso é que eu justifiquei.
E o relatório foi-nos enviado hoje de manhã. Nós não tivemos
tal
a oportunidade...
Como eu disse.
De poder ler, nós sabemos, e até da nossa parte, muitas das vezes também enviamos relatórios em cima da hora, mas enviar hoje de manhã, eu creio que foi meia hora, não tenho a certeza
Pronto.
Disto, mas foi já depois das 9 horas. O que eu pedi era, de facto, se não houvesse inconveniente, que pudéssemos tratar este relatório na próxima reunião, até porque ele não versa sobre nenhum processo legislativo,
não.
É um relatório de avaliação de um regulamento. Penso que seria.
Muito bem, Sra. Deputada. Foi só uma sugestão evidente, Sra. Deputada.
Uma coisa por outra, que são coisas diferentes.
Está justificado. Não há condições, não há condições. Sra. Deputada Relatora, eu espero que entenda os motivos que são mais do que.
Sra. Presidente, eu só queria prestar um esclarecimento, porque eu enviei ontem às 15h35. Ele foi enviado ontem às 15h35, mas pronto, admito que haja. Nem toda a gente tenha que estar.
Sra. Deputada, o relatório foi enviado hoje de manhã para os seus deputados. E dada, e não constava de facto na ordem de trabalhos. Tudo isto é ultrapassável se os deputados tivessem conhecimento e estivessem de acordo. Já o fizemos noutras iniciativas, como a Sra. Deputada Paula Santos disse. Mas de facto não há pressa, é uma iniciativa europeia que neste momento está no prazo. Portanto, se não se importam, fazíamos um trabalho mais rigoroso se adiássemos para a próxima semana, até porque nem há consenso para que o possamos discutir. Senhoras e senhores deputados, penso que a nossa ordem de trabalhos está na primeira parte resolvida. Estamos agora noutros assuntos. Não sei se algum dos senhores deputados quer questionar alguma coisa sobre outros assuntos. Se não, eu propunha que fizéssemos um intervalo de 10 minutos, visto que a seguir temos a audiência da Ordem dos Médicos, em que nos solicitaram audiência sobre o regime jurídico das convenções. Se não vê nenhum inconveniente... Ah, faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que seria importante, antes de se iniciarem as audições que estão marcadas para o dia de hoje, e sobretudo porque uma dessas audições é com a Ordem dos Médicos, eu julgo que seria importante nós, de alguma forma, nos referirmos àquilo que foi a publicação num órgão de comunicação da Ordem dos Médicos, de um texto assinado pelo Sr. Bastonário, que eu julgo que a expressão de mau gosto peca por defeito, mas que utilizarei a expressão de mau gosto para qualificar a forma como o Sr. Bastonário se dirige, nomeadamente, ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho das Medicinas, das Terapêuticas Não Convencionais, o deputado João Serpa Oliva, que, pelos motivos que conhecemos, não está neste momento em exercício de funções. Embora o texto seja iminentemente dirigido ao Sr. Deputado Coordenador, eu não posso, quer enquanto membro desse Grupo de Trabalho, quer enquanto deputado desta Casa, deixar de manifestar a minha indignação pela forma como alguém com as responsabilidades de um senhor bastonário, seja ele qual for, e seja a organização que represente, se dirige a um deputado à Assembleia da República eleito pelos portugueses. Eu parece-me com franqueza que durante esse processo de discussão na especialidade e sobretudo nas últimas 2 semanas se assistiram a episódios que... seria de evitar. É evidente que nós tivemos a oportunidade, já depois dos trabalhos terem finalizado, de nos referirmos à forma positiva como a discussão decorreu no grupo de trabalho, mas houve de facto, e não pode ser escamoteado, um conjunto de pressões que eu reputaria de anómalas que se exerceram sobre os seus deputados. É evidente que cada um é detentor da sua consciência e, naturalmente, que naquilo que diz respeito ao grupo parlamentar do PSD, julgo que relativamente também aos outros grupos parlamentares, ninguém foi permeável a quaisquer tipo de pressões consideradas anómalas. No meu caso pessoal, aliás, isto foi ao ponto de, através de familiares meus que são médicos, ter havido, portanto, uma intervenção por parte de elementos da Ordem dos Médicos no sentido de levar a considerar determinadas posições que a Ordem dos Médicos queria ver asseguradas. É evidente que cada um é detentor da sua consciência, nós não somos permeáveis a esse tipo de situações, mas acho profundamente lamentável que depois do processo ter terminado da forma como decorreu e da forma democrática e limpa e transparente como decorreu, que haja um senhor bastonário que se dirija da forma como se dirigiu a um deputado à Assembleia da República. E, portanto, não poderia, com franqueza, deixar de trazer este assunto aqui, depois de ter lido esta semana esse artigo, e dizer o seguinte: já recentemente numa comissão, na Comissão Eventual de Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência Financeira, houve um conhecido paladino da transparência neste país que teceu afirmações profundamente infelizes acerca de um deputado, no caso um deputado do grupo parlamentar do PSD, querendo transmitir a mensagem que o facto da Comissão Eventual de Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência Financeira de alguma forma acompanhar o processo de privatizações e esse deputado exercer também funções na banca privada podia existir um conflito de interesses, porque o deputado poderia estar na pele de deputado a influenciar as privatizações num determinado sentido e na pele de membro ou de trabalhador de um grupo privado financeiro a estar a beneficiar com isso. Isto demonstra uma profunda ignorância de quem proferiu essas afirmações, mas o que importa aqui realçar é que, nessa altura, o Sr. Presidente da Comissão Eventual, e muito bem, propôs aos grupos parlamentares um texto comum que manifestasse, para já que desmontasse os argumentos que foram utilizados por esse senhor paladino da transparência, e por outro lado também que manifestasse publicamente a solidariedade para com o seu deputado que estava a ser visado dessa forma tão vil. Eu julgo que, mais do que aproveitarmos esta audição que vamos ter a seguir para eventualmente alguém dizer o que quer que seja, julgo que não é o momento de se fazer isso, mas julgo que seria útil eventualmente a Comissão Parlamentar de Saúde enquanto todo emitir eventualmente um comunicado que se demarque de algumas das acusações que foram feitas, nomeadamente ao seu deputado coordenador do Grupo de Trabalho, que me parecem claramente descabidas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra às suas deputadas que o solicitaram, eu quero transmitir aos seus deputados que li o artigo. Fiquei muito chocada, não só com o tom, com as afirmações, com as insinuações quanto ao processo legislativo da especialidade, e eu própria acho que é nesta sede também, independentemente de fazermos um texto comum assinado por todos os deputados, mas eu não posso deixar esta oportunidade de ter o Sr. Bastonário nesta comissão para fazer um repúdio no que diz respeito a afirmações que fez. É evidente que o Sr. Bastonário é livre de discordar, seja do que for, e de publicar aquilo que entender, embora eu acho que o como fez desrespeitou os deputados desta casa, não só o Sr. Deputado Serpa Oliva, mas atingiu a honorabilidade desse deputado e todos nós. Portanto, é a minha intenção, antes de entrarmos no tema para que ele solicitou a audiência, fazer uma nota prévia. E, evidentemente, farei com todo o respeito, porque é evidente que qualquer cidadão pode e tem direito às suas opiniões e discordar, mas não é isso que está em causa aqui. O que está em causa não é tanto o tom, porque o tom fica, embora de um mau gosto, como disse, e acho que isso até é um adjetivo muito ténue para qualificar as palavras que o Sr. Bastonário publicou na revista da Ordem dos Médicos, mas atingiu a honorabilidade dos deputados. E nós somos deputados com legitimidade dada pelo voto e, portanto, não podemos permitir que haja este desrespeito da parte, seja de quem for. Ainda mais da parte de um bastonário que tem poderes delegados do Estado para exercer a regulação que exerce. Portanto, eu penso, senhores deputados, que independentemente da ação que possamos todos em conjunto fazer, podemos discutir isso depois mais em pormenor, um texto, publicar alguma coisa em nome da Comissão, isso terá que haver um consenso, como é evidente. Eu quero informar os senhores deputados que eu própria, antes de iniciar o tema da discussão, vou fazer um esclarecimento que penso que me compete a mim, com o máximo respeito e lealdade que eu tenho com o senhor bastonário, que me compete a mim fazer, porque não podemos deixar passar isto em claro. É evidente que depois darei a palavra aos senhores deputados que a solicitaram, mas peço também que durante a audiência que não vamos eternizar depois a discussão. Faz favor, senhora deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, senhor Presidente. Na verdade, enfim, não tenho mais a acrescentar em relação às suas palavras. Neste momento, eu penso que o momento próprio para nos podermos pronunciar, eu penso que não foi só o senhor deputado João Serpa Oliva, meu colega de bancada e coordenador do grupo de trabalho, mas foi todo o Parlamento e todos os deputados eleitos que foram achincalhados e ofendidos neste texto do Sr. Bastonário, e, portanto, queria desde já pedir autorização à Sra. Presidente para, quando entendesse conveniente, me dar a palavra para poder intervir. Muito obrigada.
Sra. Presidente, é muito breve, só para dizer o seguinte. Nós inicialmente acompanhávamos, aliás, nós preferíamos a solução que foi aqui apresentada pelo próprio PSD de não tratar nesta reunião e depois se ver ou não a possibilidade de alguma atitude por parte da Comissão. Não querendo entrar em pormenores sobre o assunto em concreto, a nossa preocupação prende-se aqui com o que versa esta audiência. E tememos que colocar, ou seja, não só se poder internizar o tema, mas depois as questões que se veio aqui tratar, que têm a ver com as convenções, possam, de certa forma, ficar prejudicadas relativamente a isto. É uma opinião. Nós preferíamos que tivesse sido essa a solução a adotar.
Senhora Deputada, eu só quero informar que eu farei uma nota prévia, porque considero, se os senhores deputados não quiserem intervir a seguir, eu penso que muito bem, que gere como me entender, mas eu afirmo e reafirmo que eu farei uma nota prévia à discussão e ao tema mas não será prejudicado no tempo a discussão. Faz favor, senhora deputada Luísa Salgado.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu acompanho na íntegra a posição inicialmente aqui trazida pelo senhor deputado Nuno Reis. Penso que nenhum de nós pode ficar indiferente ao artigo do senhor bastonário, que considero que é ofensivo para todos, em particular para os membros do grupo de trabalho que trataram das terapêuticas não convencionais. Quero deixar aqui das terapêuticas não convencionais ou medicinas não convencionais. Queria deixar aqui a minha total solidariedade com o seu deputado Serpa Oliva, que por infeliz coincidência hoje não pode estar aqui, e sobretudo pelas razões, lamentamos sobretudo as razões pelas quais não pode estar aqui. E queria dizer também que a proposta no caso concreto da matéria que aqui é abordada no artigo, que esta foi uma proposta aprovada por unanimidade, isto não é uma responsabilidade do Sr. Deputado Serpa Oliva, é de todos os membros do grupo de trabalho que optaram por incluir esta área na lei e sem que tenha havido grande discussão, mas não é isso. Eu falo porque fui membro também deste grupo de trabalho e quero aqui testemunhar a total lisura e correção com que o Sr. Deputado Coordenador sempre dirigiu os trabalhos e se comportou. E, naturalmente, acompanhar as considerações que aqui já foram feitas quanto à atitude do Sr. Bastonário, que, como a Sra. Presidente recordou e bem, tem competências delegadas, tem poderes delegados do Estado, tem aqui um certo ius imperii de que usa e que não pode livremente escrever estas afirmações que ofendem membros de um órgão de soberania. E nós, enquanto membros de um órgão de soberania, não podemos de forma alguma permitir que um senhor, embora no cargo que ocupa, possa pôr em causa a seriedade da forma infeliz deselegante e pouco educada como faz. E, portanto, apesar de eu achar o assunto das convenções muito importante, não deixaremos nós de dar uma nota, ainda que breve, ao seu bastonário, do nosso profundo desagrado e da sensação de desrespeito que temos. E se não o fizermos hoje, o senhor bastonário poderá pensar que isto nos é absolutamente indiferente. E, portanto, da parte do Partido Socialista, deixaremos passar esta oportunidade em vão e hoje mesmo lhe transmitiremos isto de uma forma breve, naturalmente, porque queremos tratar dos assuntos das convenções, mas mais importante que as convenções é a nossa honra e o desrespeito que fomos alvo.
Muito bem, senhora deputada, penso que estamos então esclarecidos sobre este ponto. O senhor bastonário ainda não chegou, portanto também ainda está dentro da hora. Sugeria, senhores deputados, que fizéssemos um intervalo de 5 minutos e regressássemos à sala. Até já.